Oi. Eu tenho certeza que você já ouviu falar da Casas Bahia. Talvez você já tenha até comprado alguma coisa lá. Mas hoje eu quero te convidar a entender o lado B dessa história. O novo podcast da agência pública, Caso K, a história oculta do fundador da Casas Bahia, conta como Samuel Klein, o dono dessa rede, manteve um esquema de aliciamento e exploração sexual de meninas e adolescentes durante décadas, sem nunca ter sido incomodado nem pela polícia, nem pela justiça, nem pela imprensa. No podcast, a pública revela que o Samuel Klein usava a estrutura da Casas Bahia para atrair as meninas e manter vivo o esquema. Os repórteres da pública ouviram mais de 60 pessoas, entre vítimas, ex-funcionários da Casas Bahia, ex-seguranças da família Klein, jornalistas e advogados, que revelam detalhes dessa história que foi empurrada para debaixo do tapete para manter intacta a imagem de um dos maiores empresários do Brasil. O Samuel Klein morreu em 2014, aos 91 anos. Essa primeira temporada, que foi lançada no dia 5 de novembro, tem 4 episódios e sai toda terça. Então, quando terminar de ouvir o episódio de hoje, procura aí no seu tocador Caso K, a história oculta do fundador das Casas Bahia. Escuta e compartilha, que assim você ajuda a romper o silêncio que até hoje impede que esse caso de interesse público seja conhecido em todo o Brasil.
Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Antes de começar, um aviso. Esse episódio tem descrições fortes. Se você é sensível a sangue e ossos se partindo, avance com cautela.
Eu armei a mesinha da comida em cima da cama. Peraí.
Você continua de bom humor de verdade?
Porra, cara, de verdade, velho.
Essa é a atriz, preparadora de elenco e coordenadora de intimidade, Larissa Bracher. Há quanto tempo você está aí nessa? Você provavelmente se lembra da Larissa do nosso episódio 117. O cinema e o sexo inventado.
Mais de mês, né?
Vai fazer 2 meses.
Nossa, mano.
Há 2 meses que eu estava acompanhando a epopeia que a Larissa protagonizava nos stories, gravada num quarto de hospital do Rio de Janeiro.
Você acredita nisso?
E uma coisa que chama atenção em todos os vídeos sobre o tratamento e sobre a rotina enlouquecedora de quem vive à mercê do ritmo de 3 turnos de enfermagem é que a Larissa tá sempre bem-humorada.
Você tá com uma cara boa, né? Pra quem tá 2 meses no hospital, eu fico surpreso com isso.
Eu tô, cara, eu tô bem de verdade. Mas sabe o que que acontece? Todos os dias eu acordo, tomo um banho e me arrumo como se eu fosse sair. Mas sem expectativa de sair. Passo o meu melhor perfume e vou pra vida. E vou pra vida assim, na rotina de hospital.
Além disso, a Larissa me contou que deu um jeito de deixar o quarto mais parecido com a casa dela.
Que é muito florida e muito cheirosa e tem velas.
O que chegou a causar certa comoção.
Primeiro dia que eu acendi vela aqui, entraram 3 bombeiros dizendo: Que é isso? Tá louca? Tem coisas aí atrás da senhora que podem explodir. Aí eu falei: Beleza, eu vou trazer luz de leve, vela de LED. Toda vez que eu vou. Eles chamam de deambular, porque agora eu tenho novos termos na minha
Deambular.
vida. É. Outro dia, inclusive, o bombeiro me parou de novo. Que ele falou assim: Senhora, a senhora foi vista deambulando sozinha pelo corredor e a senhora é proibida de
Mal uma
sair.
penada.
A história que transformou a Larissa Bracher numa alma deambulante pelos corredores do hospital começou no dia 14 de setembro de 2023. A Larissa tinha acabado de terminar uma diária de preparação de elenco em São Paulo.
Aquela diária de 12 horas de cinema, que eu chamo de horário de cinema.
Pro filme Maníaco do Parque, da Amazon Prime.
Eu já estava começando assim há 2 dias a sair de casa por volta de 4h40 da manhã, que é a hora que o carro passa para pegar.
Mas a Larissa tinha terminado o trabalho e tinha sido um bom dia.
Já tinha tomado banho, já tinha visto um pouco de série, já tinha estudado o que eu ia fazer no dia seguinte. Com medo de não acordar às 4h40, eu já tinha separado a minha roupa.
Aí, por volta da meia-noite, a Larissa estava deitada com o cérebro naquele lugar meio incerto entre a vigília e o sono, quando resolveu se levantar.
Para ir ao banheiro, aí já não sei um pouco assim, mas me levanto para sair da cama.
Ela estava trabalhando nesse mesmo filme havia 2 meses. mas 2 noites antes tinha mudado de um flat para outro.
E não sei o que acontece, eu não sei se eu tropeço na fronha. O fato é que eu caio no chão, no escuro. Não sei se eu muito bem, se eu confundo a espacialidade, dou de cara na parede e caio de mau jeito, confundo mesmo alguma coisa ali.
Mas ela se lembra claramente de ter escutado um barulho. Provavelmente antes de cair com o corpo no chão. Um barulho que a princípio pareceu inocente, mas que depois ficaria aterrador. Um barulho de bambu se partindo.
E fez esse barulho 2 vezes. Fez... E aí eu ouço aquele barulho e pensei, meu Deus do céu, Larissa, você tá aqui há poucos dias nesse novo flat e já quebrou a mesinha de cabeceira do lugar. E o que estava iluminando o espaço naquele momento era uma luzinha marcando o horário do micro-ondas. E era uma luzinha azul que dava uma iluminada num raio pequeno, um espectro pequeno iluminado, azulado. Quando eu olho para o lado no chão, assim, eu sentada entre a parede e a cama, iluminado só por aquela luzinha, eu olho para o lado e vejo a mesinha de cabeceira intacta.
Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 127 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre como uma ida ao banheiro durante a noite pode mudar a vida de alguém. A gente vai falar sobre morar em um hospital e a gente vai falar sobre uma forma de vida malandra que pode ser a nossa maior aliada ou nossa pior inimiga. A gente vai falar sobre bactérias. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é financiada por uma parte dos ouvintes que colaboram mensalmente com o podcast. Isso é feito por uma campanha de financiamento coletivo e quem faz parte dela ganha uma série de mimos. Acessa os episódios um dia antes, consegue escutar algumas entrevistas completas, pode ter o nome citado aqui e pode entrar na fila para gravar a ficha técnica de um programa. Com R$5 você já consegue fazer parte da campanha e ajuda a gente não só a continuar com o trabalho, mas também a tentar fazer episódios cada vez melhores. O caminho para isso é rápido e seguro. Só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Se você ficou com alguma dúvida ou se quiser apoiar de outra forma, é só ir no nosso site radioescafandro.com e clicar em Apoie. No mais, se você já está entre pessoas luminosas como José Luiz Camargo da Costa, a Cristiana Sossai, o Felipe Malhão e a Marília Duran, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. No começo de 2021, um grupo de cientistas da Carolina do Norte fez a pergunta que todo ser humano minimamente higiênico já se fez na vida. Será que os nossos umbigos estão realmente limpos? Quer dizer, na verdade, eu que inventei essa pergunta para o texto ficar mais divertido. Porque qualquer cientista de programa infantil sabe que essa pergunta não faz nenhum sentido. Primeiro, porque limpeza é algo relativo. Mas também, porque se a gente levar o conceito ao extremo, e encarar a limpeza como sinônimo de esterilidade, de ausência de micróbios, a resposta é óbvia. Não. Nossos umbigos não passam nem perto de estarem limpos. Na verdade, como você provavelmente aprendeu com a pandemia de Covid, limpar a nossa pele é uma operação das mais difíceis. Um humano saudável carrega cerca de 100 mil micróbios por centímetro quadrado de pele. E se essa informação te deu vontade de correr para o chuveiro, nem perde seu tempo. Tem um estudo que mostra que a quantidade de micróbios costuma aumentar depois dos banhos, porque a água penetra nas reentrâncias e espalha as bactérias que estavam contidas lá. Para higienizar corretamente as mãos, é necessário esfregar com sabão de diversas formas por mais de um minuto, e cientistas estimam que médicos lavando as mãos incorretamente, muitas vezes por falta de tempo, seja uma das maiores causas de infecções hospitalares. As estimativas de mortes causadas por esse tipo de infecção no Brasil variam bastante, mas todo mundo concorda que elas são muitas. Vão de 45 a 100 mil mortes por ano. Felizmente, isso não tem nada a ver com o seu umbigo. Porque sim, ele tá recheado de bactérias. E mesmo se você esfregar com Bombril, mesmo se fizer uma piscininha com acendedor líquido para churrasco e botar fogo, mesmo assim, você vai continuar com o umbigo recheado de bactérias. No mundialmente famoso estudo The Belly Button Biodiversity Project, ou Projeto Biodiversidade do Umbigo, numa livre tradução, os pesquisadores inicialmente futucaram o umbigo de 60 pessoas. Encontraram 2.368 espécies de bactérias. E o mais impressionante, 1.458 delas eram desconhecidas pela ciência. Isso dá uma média de quase 25 novas bactérias por umbigo. Mas isso, de novo, não é um problema. Porque a verdade, e isso pode ser um baque para sua autoestima, é que você se constitui menos em você do que num grande conjunto de micróbios. Se a gente conseguisse ir destacando cada célula do seu corpo uma a uma, chegaria à conclusão de que pouco mais de 40% dessas células têm DNA humano. O restante, mais da metade, pertence a uma verdadeira civilização personalizada de micróbios. E olha só, isso é bom, porque a gente evoluiu junto com as bactérias, e hoje não existe um ser humano que seja capaz de viver sem elas. As bactérias são os bichinhos fantásticos. Algumas delas resistem a temperaturas altíssimas, outras aguentam radiação, outras emitem luz, outras produzem antibiótico para manter as bactérias inimigas afastadas. Muitas bactérias podem passar anos congeladas e, uma vez descongeladas, continuam a se reproduzir loucamente, como se nada tivesse acontecido. Essa, aliás, é a característica mais marcante das bactérias. Elas se reproduzem loucamente e rapidamente. Essa rapidez varia de espécie para espécie, mas algumas bactérias são capazes de criar várias gerações em um dia só. E se você é escafandrista raiz, sabe que a reprodução é um dos principais pré-requisitos da evolução. Porque a cada reprodução é possível que ocorram mutações e que essas mutações levem a indivíduos mais adaptados. E se um ser vivo se reproduz absurdamente rápido, ele tende a gerar muitas mutações que vão se adaptar inclusive em ambientes que também mudam muito rápido. No caso das bactérias boas, a gente pode dizer que elas são altamente adaptáveis. No caso das bactérias más, a gente costuma dizer que elas podem se tornar resistentes. No caso, resistente aos antibióticos, que são basicamente veneno de bactéria. As bactérias resistentes começaram a ficar famosas em meados do século passado, logo depois da invenção do primeiro antibiótico realmente eficiente, a penicilina.
A resistência bacteriana avança a passos rápidos junto com a evolução dos antibióticos, né? Alguns anos depois do surgimento da penicilina.
Essa é a médica infectologista do Instituto de Ortopedia e Infectologia do Hospital das Clínicas de São Paulo, Priscila Rosalba.
A gente já tem a descrição das primeiras cepas resistentes à penicilina.
A Priscila Rosalba faz parte da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital da AACD e é coordenadora do Comitê de Infecções Relacionadas à Saúde da Sociedade Brasileira de Infectologia.
E aí foram sendo introduzidos novos antibióticos, e sempre que um antibiótico novo é introduzido, a gente pouco depois tem a seleção de bactérias resistentes. Então você tem uma série de pessoas que são expostas a um determinado antibiótico. Uma bactéria, ao acaso, sofre uma mutação. Se essa mutação confere a capacidade dela sobreviver à ação daquele antibiótico, rapidamente ela se reproduz, a cepa se torna o tipo de bactéria predominante naquele ambiente.
E a mutação por reprodução é só uma das armas das bactérias.
Uma bactéria sofre uma mutação, ela adquire um gene mutado que confere resistência ao antibiótico. Por uma série de mecanismos, as bactérias têm capacidade de trocar esses genes entre si. Por isso que a resistência, ela se dissemina com tanta facilidade.
Esse compartilhamento, elas entendem que existe um elemento que dá vantagem e pegam esse elemento? Existe algum tipo de. Eu sei que falar em consciência no organismo celular não faz muito sentido, mas.
É tudo ao acaso, Tomás.
É só acaso.
Elas estão o tempo todo trocando material genético. Quando calha de ser um plasmídio que confere a resistência ao antimicrobiano, o que acontece? Ela vai sobreviver.
Entendi.
Ela vai sobreviver, as outras morrem. Essa única bactéria, ela consegue, em questão de horas, produzir centenas de milhares de bactérias e se torna rapidamente a espécie dominante naquele cenário.
A Larissa Bracher tem pensado muito nisso ultimamente, em bactérias resistentes, em antibióticos e na nossa estranha relação com esse micróbio onipresente. Uma relação que, no caso dela, tomaria um caminho dramático. Um caminho que começou a ser traçado naquela noite em que, num lapso, ela se viu caída ao lado da cama de um quarto pouco familiar. A Larissa Bracher não sabe dizer exatamente quando ouviu aquele barulho de bambus quebrando. Se foi antes ou depois de sentir o corpo contra o chão. Também não sabe quanto tempo levou para perceber o que tinha realmente acontecido e o quão aterradora era a situação que ela tinha involuntariamente se colocado. Ela lembra de ter ficado um instante encolhida no chão. Lembra que começou a se recompor. Lembra que quando começou a se recompor.
Eu falei, não era mesinha de cabeceira? Então eu bati com alguma coisa. Será que eu bati com a cabeça? Na hora que eu levo os braços e a mão até a minha cabeça para ver se tinha alguma coisa sangrando, o meu braço esquerdo vai para trás.
Ele veio para trás de um jeito que ele não iria normalmente.
Não, ele fez plung para trás, tipo a mulher elástico. Aí eu com o braço para trás, eu ainda no chão, aí eu realizei o que tinha acontecido.
E ao perceber o que tinha acontecido, a Larissa percebeu a gravidade da situação. Porque estava claro que ela tinha se machucado muito. E ela estava sozinha num flat. E passava da meia-noite. E se ela não fizesse nada, só iam dar pela falta dela dali a 5 horas, depois que o motorista da produção tentasse interfonar e não obtivesse resposta, e acionasse um produtor que ia mandar várias mensagens e tentar ligar várias vezes antes de perceber que alguma coisa não estava certa, e ir até o apartamento e bater na porta e chamar alguém que tivesse uma chave extra para finalmente entrarem no quarto, e aí talvez fosse tarde demais. Então ela percebeu que ia ter de sair daquela situação por conta própria.
E comecei a falar comigo mesma em voz alta, como a minha mãe fala comigo. Todo mundo me chama de Lari, de Lalá, de Lalinha, Lales, mas assim, Larissa é uma voz de comando da minha mãe.
E aí a Larissa, ou uma parte da Larissa, encarnou essa figura materna e começou a dar ordens em voz alta.
Eu falei assim, Larissa, você quebrou o seu braço e tudo bem. Você vai se levantar agora. Você vai ver qual é a situação. E nisso, assim, ó, gotas de suor frio já descendo assim, ó, tá? Isso eu ainda no chão, tá? Larissa, não vai desmaiar. E eu falando em voz alta, como assim, se ficasse só na minha cabeça, não ia dar, entendeu? Levanta, pega seu telefone e começa a ligar para as pessoas e você não pode desmaiar que você tá aqui sozinha, entendeu?
E aí, ela finalmente se levantou. E quando fez isso, viu que a situação era pior do que ela poderia ter imaginado.
Na hora que eu levanto, a minha mão vai até tipo a lateral da minha batata da perna. E aí, olha que bizarro. Quando eu quebrei o meu braço, ele não quebrou assim de lado, ele quebrou em três partes. Eu fiquei com um trecho do meu osso solto entre os outros dois trechos. Só o que ficou segurando o meu braço naquele momento foi a minha musculatura e o meu tecido, né? A minha pele, a gordura, a pele, tudo, mas o braço desceu tipo mulher elástico.
Isso talvez pareça um tanto extremo para você. Como alguém pode sofrer uma queda boba
estilhaçar o braço desse jeito.
Isso é por causa da forma como ela caiu.
Esse é o cirurgião, ortopedista e traumatologista Tito Henrique de Noronha Rocha.
E a forma como o osso partiu. E você tem basicamente dois mecanismos de trauma. Vamos pensar que a pessoa cai e bate numa quina. Cai no banheiro e bate na beira da banheira. Uhum. O que você espera ver no raio-x de que uma pessoa que caiu e bateu com o braço na banheira, que teve um trauma direto? O osso quebrou em duas partes. Quando você tem um trauma torcional, um trauma rotacional, o osso ele quebra em espiral. E se esse trauma é um trauma, digamos assim, com maior força de rotação, você solta um outro fragmento, que a gente chama de um fragmento em asa de borboleta.
Quer dizer, foi de fato uma queda de mau jeito, agora, pelo que o senhor está falando, não é incomum que isso aconteça.
Não é comum, mas nós, ortopedistas, acabamos assim, é o que a gente chama de viés de seleção. Né? Se você sair por aí perguntando, você não vai encontrar muita gente que sofreu o tipo de fratura que ela sofreu. Mas a gente acaba vendo muito isso porque é o dia a dia do...
Porque vocês são ortopedistas, afinal.
É, faz parte da profissão.
No momento em que se levantou do chão no quarto iluminado só pelo reloginho do micro-ondas, a Larissa Bracher não sabia de nada disso. Na verdade, ela ainda não estava nem sentindo dor.
A mente dá pra gente um tempo para sentir essa dor. Então tem um descarrego qualquer de adrenalina, de dopamina, tem um descarrego de algumas coisas, e foi nesse descarrego que eu consegui ainda raciocinar, me dar os comandos corretos para eu sair daquela situação sozinha.
E se você acha que ter o braço pendurado só pelos tecidos é terrível demais, calma, que piora.
Eu tive um negócio chamado Síndrome da Crepitação Óssea, e é bonito o nome, né? Eu achei
um
maravilhoso.
Pouco assustador, pra falar a verdade. Você
achou um pouco assustador.
Crepitação. Se tem síndrome, tem a crepitação, tudo bem, mas a síndrome e óssea são coisas que juntas não podem ser muito boas.
Começou a crepitar.
É uma coisa simples de explicar.
Tito Rocha.
Você tem o sistema musculoesquelético, né, o braço de alavanca. Quando ele está íntegro, quando você faz a contração muscular, você tem em resposta o movimento. Pensei em dobrar o meu cotovelo, eu estou fazendo uma força aqui na musculatura anterior aqui e estou dobrando o meu cotovelo, estou fazendo muque. Né? Agora imagina que eu tenho uma fratura aqui no meio. A mesma tentativa de movimento que eu vou fazer aqui, a contração da musculatura, se o húmero não estiver íntegro, você não vai fazer esse movimento. Você vai fazer um encurtamento do osso. E esse encurtamento do osso, esse movimento, né, do osso encurtar, ele tem uma sensação proprioceptiva. E se você encostar na pessoa, você vai sentir. É um osso, que é uma estrutura dura, roçando em um outro osso, que é uma estrutura dura. Então você sente uma crepitação.
Agora, essa contração, no momento que está fraturado, ela pode ser involuntária?
Ela pode ser involuntária. Isso pode ser um reflexo. Por mais que você tente relaxar, né, faz parte da fisiologia humana quando você está numa situação de estresse, você está aquela história que você está preparado para a luta. A preparação para a luta envolve você estar mais reativo à contração.
É, não é uma situação exatamente fácil de se relaxar, né?
É.
Aí você ouve tipo um gelo no outro, faz assim, ó, fica assim, ó. E a gente sente quando a musculatura vai dar o giro, sabe? E fica, ai, vai girar, ai, 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 gira. Aí quando vai fazer...
Diante disso, a Larissa fez o que dava pra fazer.
Eu pego o meu braço...
Quer dizer, ela usou o braço direito pra pegar o braço esquerdo que tava pendurado.
Ele desce um pouco assim pelo cotovelo, eu prendo ele com o meu peito na parede e começo a colocar a roupa que eu ia no dia seguinte pro set de filmagem.
Ainda com medo de desmaiar e nunca mais sair daquele quarto, a Larissa começou a ligar para os contatos de São Paulo. O problema é que era quase 1 da manhã de um dia de semana.
Ligo para uma pessoa, ninguém atende, porque todo mundo do set já devia estar dormindo aquela hora. Ligo para a segunda pessoa, ninguém atende. Ligo para a terceira pessoa, a pessoa atende. Eu falo, olha, aconteceu uma coisa horrorosa. E eu pingando suor, assim, tipo, vou desmaiar.
E até essa hora, a Larissa estava rodando no modo de emergência, deixando a adrenalina e o instinto de sobrevivência dominarem. mas quando finalmente conseguiu falar com outro ser humano.
Quando eu falo assim, eu quebrei o meu braço feio.
Uma chavinha virou dentro dela. Talvez por ter finalmente materializado o que tinha acontecido, talvez por ter vislumbrado a ajuda e se desarmado um pouco. O fato é que alguma coisa mudou nesse momento.
Aí me deu a primeira emocionalidade.
Junto com a emoção, veio a dor.
Já urrando de dor, meu braço inchando, inflando assim muito rapidamente, fazendo de tempos em tempos.
Apesar da gravidade, a fratura da Larissa Brasher não foi exposta. Ou seja, o osso não perfurou a pele. E quando se fala em infecção por bactérias, essa é uma excelente notícia. Porque ao perfurar a pele, abre-se um caminho para que bactérias se multipliquem em um ambiente diferente. E ambientes diferentes favorecem a evolução de micróbios mutantes. No caso de membros superiores, é razoavelmente comum que ferimentos sejam gravemente infectados pelas bactérias que vivem na axila e que por lá, o máximo de mal que podem fazer é provocar algum CC excessivo. Quando transferidas para um ambiente diferente, como um osso, as mutações podem levar para caminhos diversos, incluindo para as temidas bactérias resistentes. Que são resistentes em parte porque desde que a gente inventou a penicilina, médicos e pacientes abusaram do uso de antibióticos sem perceber que estavam criando micromonstros. Literalmente. Eu conversei sobre isso com a professora do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e doutora em Microbiologia, Ana Márcia de Sá Guimarães.
Tem uma doença muito clássica disso, assim, que é importante, que também é oriundo muito dessa infecção hospitalar, que chama Clostridium difficile, que é uma bactéria que é muito associada ao uso indiscriminado de antibióticos de amplo espectro, que a gente fala. Então, são antibióticos que pegam uma vasta gama de bactérias, né, digamos assim.
E com essa amplitude de espectro, se cria um problema a mais, que é enfraquecer as bactérias boas.
Porque existe um efeito colateral. Você pode estar tomando esse antibiótico para, por exemplo, combater uma infecção no braço, mas você acaba afetando sua microbiota. E aí a microbiota fica desbalanceada, digamos assim, e o Clostridium difficile consegue se aproveitar daquela situação e realmente se estabelecer e causar a colite, né? Que é uma doença muito severa em pacientes assim, né, hospitalizados e tal.
E aí, a duração, a importância de fazer. Porque quando a gente vai tomar antibiótico, a gente tem sempre aquela coisa, né? Você tem que tomar fazer o tratamento até o final, né? Diferente de um anti-inflamatório. Você toma, desinchou, você para de tomar, né? Mas o antibiótico tem essa importância do tratamento, ele tem a ver com isso, né?
Sim, você tem a duração e a dose. Você não pode tomar subdoses dos antibióticos, porque aí você está favorecendo, você está dando todo o terreno fértil para que surja logo uma bactéria mutante ali que consiga sobreviver àquele antibiótico.
Aquela que ficou só meio tonta, e aí ela vai reproduzir com outra que ficou só meio tonta, provavelmente ela vai criar alguma que seja mais
De
forte.
repente ela faz uma mutação. Entendeu? Então, assim, isso você não pode permitir. Então, assim, quanto mais efetivo você for no tratamento, é menor a chance de você desenvolver resistência.
Essa efetividade nem sempre tem a ver com o tempo longo de administração. Em caso de cirurgia simples, por exemplo, é comum que pacientes recebam uma dose única de antibiótico para prevenir eventuais infecções.
A gente tenta hoje dar este antibiótico pelo menor tempo possível.
Médica infectologista Priscila Rosalba de volta.
A pessoa ia fazer uma cirurgia limpa, sem contaminação.
Tipo colocar uma placa numa fratura de úmero.
Durante muito tempo se deixou essa pessoa tomando antibióticos por uma semana. Depois se provou que o mais adequado é manter por apenas 24 horas. Hoje existem algumas indicações de fazer dose única de antimicrobiano. Você faz o antibiótico, né, até 60 minutos antes do começo da cirurgia, para que quando você faça a incisão da pele, você tenha uma concentração alta de antibiótico na corrente sanguínea. E hoje muitos estudos mostram que essa única dose de antibiótico é eficaz.
Essa ideia de encurtar ao máximo o tempo de administração vale tanto para a prevenção quanto para o tratamento propriamente dito.
Quanto menor o tempo de tratamento, melhor, né? Mas lógico, esse menor também com segurança, porque tudo que eu não posso deixar é uma bactéria residual ali. Eu tinha 100 bactérias, eu matei 99 e sobrou uma. Essa uma que sobrou, ela tem chance de estar resistente e de causar infecção de novo.
E aí, quando você começa a ter uma bactéria que é cada vez mais resistente a diversas drogas, aí são essas superbactérias, né, que eles vão falando, vai diminuindo muito o número de antibióticos que você tem ali disponível para conseguir tratar, né? Então, muitas vezes você acaba tendo que recorrer a antibióticos que não são usuais, que a gente não toma por via oral, que são antibióticos até de vez em quando, ou podem ser drogas novas, essas justamente que a gente segura e não trata qualquer infecção, justamente para manter a longevidade dessa droga no mercado, digamos assim, né?
Porque assim, a gente tá sempre perdendo a corrida com as bactérias. Então, no momento que você põe uma droga no mercado, você vai criar uma série de bactérias resistentes, porque vai ter gente tomando esse negócio errado. E mesmo se não tiver gente tomando errado, provavelmente vai ter alguma bactéria em algum lugar que vai ficar resistente a ela, certo? Então, no momento, quanto mais você usa uma droga, mais você torna ela inócua.
É importante que a gente não bote a culpa sempre no fato de a gente tomar errado, tá? Então, assim, as bactérias existem diversos desafios, não é somente, ai, a gente não tomou antibiótico direito, ou a gente não.
Claro, coitado do paciente, o cara tá sofrendo com a bactéria e ainda tem que ser culpado por criar bactérias
Lógico,
resistentes.
tem uma questão aí importante no paciente, tá? Porque isso acontecia muito com a tuberculose, por exemplo.
A tuberculose é o foco principal dos estudos da Ana Márcia de Sá Guimarães.
Você vê umas reuniões assim nos países de alta renda, né, falando de uma doença que existia nos países de baixa renda, né? Então assim, ai, mas as pessoas lá não sabem tomar antibiótico, não adianta, não. E quando na verdade a resistência não estava se desenvolvendo naquele paciente, tipo assim, ah, ele começou com uma tuberculose sensível ao medicamento, aí ele tomou errado o medicamento e aí ela criou resistência, digamos assim, né? Você selecionou a resistência. Não, eles já estavam pegando a bactéria resistente, a transmissão já estava vindo, a bactéria já estava vindo resistente. Por muito tempo isso se ouvia e foi motivo de não haver financiamento de políticas públicas, que é muito ruim ver isso, mas você vê políticas públicas que foram criadas do tipo assim, não tem o que fazer, deixa e é óbito. Quando você fala da corrida, sim, a gente está perdendo o jogo já há muito tempo, né? Então, cada droga que a gente lança, a gente sabe que ela vai ter aí um período útil, né? Digamos assim, né? A gente não sabe o quanto isso vai demorar. O que a gente sabe é que se a gente fizer o tratamento certo, se a gente obviamente manter o tratamento de forma certa, fazer o uso correto desse antibiótico, não usar de maneira indiscriminada, esses são todos fatores que ajudam a diminuir o surgimento da resistência. Então, a gente sabe que são fatores importantes. Cada droga nova que surge no mercado, tem que pensar muito bem em que momento se a gente tem que segurar, a gente tem que salvar essa droga, porque a gente sabe que ela é usada naqueles casos que são extremamente resistentes. Não tem por que eu ficar usando nos casos que não são resistentes, entende?
Agora, eu lembro de ler essa coisa de que as bactérias estão ganhando a corrida quando eu era adolescente, que eu assinava Super Interessante, sabe? Faz, sei lá, 25 anos. E a gente continua aqui, né? Então a gente está mesmo perdendo a corrida, ou é uma forma de deixar as pessoas atentas a essa questão, assim, sabe?
Quando a gente coloca em números, né? Saiu um report agora no Lancet recente que até 2050, 40 milhões de pessoas vão morrer por causa de bactérias resistentes. Então, ao ano morrem aí 1,3 milhões de pessoas por causa de bactérias resistentes. Isso a gente só está falando do óbito, né? A gente não está falando de as possíveis sequelas que alguém pode ter por causa de uma infecção resistente, o sofrimento do tratamento de uma infecção resistente, o peso no serviço público, né, de saúde, o dinheiro investido, diversas coisas que permeiam isso, né?
Existe uma possibilidade de a gente ficar sem drogas? Isso é uma coisa que está no radar de quem pesquisa isso, assim, de,
Já
olha.
existem infecções que você não tem opção.
Ah, é.
Dentro da própria tuberculose, por exemplo, você tem lá pacientes que são XDR, são resistentes a múltiplas drogas.
A Ana Márcia me explicou que existem várias classificações de tuberculose, e a mais complicada de todas é chamada de XDR.
São as bactérias que são resistentes são MDR, que a gente fala, são multidrogas resistentes, mas também são resistentes a alguns antibióticos de segunda linha, que é o que a gente hoje chama de grupo A, né? De antibióticos de seleção para tuberculose.
E aí, nesse caso, a tuberculose se torna mortal, é isso? A pessoa não tem cura?
Você vai levando aquilo, são tratamentos de anos, né? E aí as pessoas vão tratando, aí vai baixar, se vamos supor que tem uma droga ainda, duas, sei lá, que pode ainda ser usada. E são drogas que não podem ter efeitos tóxicos maiores, então você tem que manejar também os efeitos adversos daquelas drogas. Você pode recorrer à cirurgia, então você faz lobectomia, se tira uma parte do pulmão.
E aqui é importante dizer que mortes causadas por tuberculose estão longe de ser uma exceção. Na verdade, elas estão na ponta oposta da exceção.
Tuberculose, ela é a doença causada por um único agente infeccioso que mais mata no mundo hoje, né? Ela foi ultrapassada pelo SARS-CoV-2, pela COVID-19, mas hoje já voltou ao seu posto aí, digamos, né? Então, cerca de 1,3 milhões de pessoas morrem por ano por tuberculose. E uma parte considerável dessa, né, cerca de 160 mil pessoas morrem de tuberculose resistente a medicamentos.
Nesse momento, você, meu ouvinte ansiosa, deve estar se perguntando o que essa história toda de bactérias tem a ver com o braço quebrado num flat de São Paulo. Eu te peço um pouco de calma e paciência, coisas que a Larissa Bracher não podia se dar ao luxo. No caso dela, calma e paciência podiam ser literalmente mortais.
Eu pensei, eu preciso sair daqui logo.
Então, ainda no modo automático, ela pensou nas possibilidades: chamar o SAMU, uma ambulância do convênio. Esperar o carro da produção? Para Larissa, a saída foi a opção mais rápida.
Chama um Uber do jeito que eu tava, meio assim, meio seminua, sozinha.
Para isso, ela tinha de escolher o hospital de destino. E o cérebro dela estava operando no modo emergência, usando o instinto para tomar decisões. E nos 2 meses anteriores, ela tinha morado em outro flat, um flat que ficava na frente de um dos hospitais mais famosos e caros de São Paulo. Então, no automático, ela escolheu esse hospital.
Eu entro no Uber, o porteiro me ajudou a me deitar. A cada freada que esse carro dava, eu preferia a morte. Era uma coisa assim horrorosa de dor.
Aí, a Larissa finalmente conseguiu chegar ao hospital. Eles fizeram o primeiro exame de imagem na fratura e aí o que o inchaço e a condição elástica do ferimento já indicavam ficou comprovado.
Meu braço tinha basicamente se estilhaçado.
Que loucura!
Eu tinha pedaços de ossos assim.
E nesse momento, quando o hospital entendeu a gravidade do caso, a Larissa percebeu que ao escolher aquele hospital, ela tinha se metido numa encrenca.
Uma pessoa chegou para mim e perguntou: "A senhora vai deixar um cheque caução de 330 mil reais?" Eu falei: "Eu vou me levantar agora do leito e vou para algum outro lugar onde eu tenha plano."
O problema no caso é que o plano de saúde da Larissa não cobria o hospital em questão.
Porque hoje em dia os planos de saúde têm esses Golden Diamonds Forever, então assim, eu não era Golden Diamond Forever para aquele hospital.
Você merecia ser Golden Diamond Forever. Eles não sabem o que eles perderam.
Eles não sabem o que eles
Você
perderam,
podia
aquele
estar 2 meses
corredor.
ali alegrando aquele lugar todo, né?
Exatamente. O corredor estaria cheirosíssimo. Enfim, fui para outro hospital.
Um deslocamento que não foi exatamente fácil.
E isso assim, com meu braço já tipo uma loucura.
Mas ela chegou no segundo hospital e foi devidamente internada.
Aí o dia clareou, chegaram as primeiras pessoas assim, né, que tinham sido acionadas pelo meu marido, que ele estava em Natal na época, fazendo show.
A Larissa é casada com o músico e compositor Paulinho Mosca.
E acionou os amigos de São Paulo, tal.
Aí, no dia seguinte ao acidente, 15 de setembro de 2023, a Larissa finalmente foi operada.
Coloco duas placas, 13 parafusos, saio de lá com praxia do radial e do ulnar, sem movimentar a mão, sem movimentar os dedos. Tive que fazer muita fisioterapia para fazer o joinha. Meu braço congelado, demorou muito tempo para eu conseguir esticar o meu braço, que é uma característica de fratura do húmero. Demorei muito tempo para esticar o meu braço para cima, demorei muito tempo para conseguir colocar e tirar o meu próprio sutiã. Esses movimentos são os mais difíceis.
E depois da cirurgia, apesar de viver no Rio, ela resolveu continuar sendo acompanhada pelo cirurgião ortopedista que tinha feito a cirurgia em São Paulo.
Eu saía do Rio, ia para São Paulo a cada mês levando uma radiografia ou fazendo uma radiografia lá um dia antes da consulta, mas tendo esse acompanhamento.
E durante todo esse acompanhamento, a Larissa tinha uma queixa básica: dor.
reclamando sempre de muitas dores, 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 sendo reencaminhada para mais 10 sessões de físio, injeção de corticoide. Eu ouvia assim algumas vezes de repente eu tinha alguma hipersensibilidade à dor. Ouvi algumas coisas assim do tipo, ah, volta a malhar, tá tudo bem, vida que segue.
E ainda que de forma muito distante do ideal, a vida de fato seguiu.
Ao longo de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses,
E a dor não só não diminuía, como piorava.
tendo cada vez mais dificuldade para fazer coisas cotidianas, ouvindo cliques no meu braço.
E sempre que a Larissa reclamava com os médicos, a resposta era mais ou menos a mesma. Faz parte do processo. Segue a vida.
Chegou um momento que eu já estava assim, não estava conseguindo mais treinar, e falei com o meu personal: eu vou inaugurar uma nova modalidade de treino, que é treinar chorando de dor. E eu tenho fotos realmente que era assim: eu carregando 40 quilos, a lágrima descia, Tomás, assim, do tipo, era mais forte que eu, entendeu? E eu pensava: gente, na hora que eu solto o peso no chão, parece que meu braço ia cair. A sensação que eu tinha era de que tinha alguma coisa errada mesmo.
Será, Larissa Brasher?
E falava: ai, vem cá, qual é o médico para dor? Chama fisiatra.
Bora ir atrás do tal fisiatra.
Fui num médico de plano, num fisiatra, no Rio de Janeiro já. Falei: olha, eu tô sentindo muita dor, mas muita dor. Não consigo nem partir mais um omelete, assim, eu não consigo mais pegar a faca, eu tô ficando disfuncional.
Aí o médico especialista em dor falou:
Olha, vou te pedir uma tomografia. Você tem alguma tomografia comparativa? E eu falo: não, eu nunca fiz tomografia, nunca me foi pedido tomografia.
Aí, lá vai a Larissa fazer a tal tomografia.
Quando chega o laudo da tomografia, eu peço para o chat GPT assim: chat, leia carinhosamente para uma leiga este laudo, por favor. Aí o chat começa assim: querida, vejo que você está com problemas.
Querida.
Está fodida. E aí foi lindo assim. Basicamente, ele me explicou assim o que era a raridade de, no mesmo laudo, uma pessoa ter pseudoartrose, osteólise e osteomielite.
Veja bem, a gente não está falando de uma evolução de 3 meses, a gente está falando de uma evolução de praticamente um ano. Assim, uma fratura de húmero que não consolidou com um ano, a gente já pode dizer que isso é uma pseudoartrose, ou seja, uma falha do processo de consolidação.
E foi naquela tomografia que eu entendi pela primeira vez que depois de 11 meses o meu osso não tinha consolidado.
E isso não foi o ChatGPT que contou para Larissa, simplesmente porque não precisava.
Eu vi imagens, assim, do meu braço totalmente quebrado. Que uma pessoa de 3 anos falasse assim: aqui tá quebrado, sabe? Assim, nesse nível. Que meu filho tinha dislalia, ele falava assim, entendeu? E aí fala da pseudoartrose, que é essa condição de não consolidação óssea. Aí o laudo também me descreveu carinhosamente de que a osteólise é quando os parafusos começam a se soltar da estrutura óssea, porque há algum alargamento desse osso e eles começam a se soltar da estrutura óssea. E diz ali que eu estou com o parafuso já quebrado e que para ter um nível de osteólise tão grande, não era para se desconsiderar a possibilidade de eu ter uma outra condição muito rara, chamada osteomielite, que é uma infecção bacteriana que acomete os ossos. É uma condição de bactérias que fizeram um biofilme naquela estrutura óssea.
Diante disso,
Começo a procurar médicos aqui no Rio que me ajudassem a ler de outras maneiras.
menos carinhosa.
Muito menos carinhosa do que o chat de GPT.
A Larissa consultou um infectologista e nada menos do que seis traumatologistas.
Os seis, na hora que eu mostro a radiografia, minha última radiografia, eles falam, mas aqui já consta, aqui o parafuso já está solto. Aí eu falo, gente, é verdade, eu começo a ver.
Se você também quiser ver, a gente colocou uma reprodução dessa radiografia no nosso Instagram, que é Rádio Escafandro.
E os seis me falaram assim, como o seu osso não consolidou, a única coisa que está segurando a estrutura do seu braço é o sistema mecânico de placas e parafusos. Como ele não foi feito para durar tanto tempo carregando tanto peso, ele entrou em colapso. Ele está se soltando da estrutura do seu osso. O seu osso ainda está todo quebrado por dentro. E tem parafuso já solto.
Dentro disso, só havia um caminho pela frente.
Rei cirurgia. Oi? Esse momento foi muito difícil, porque os seis foram tão categóricos que eu pensei, como é que eu fui suportando tanta dor, sabe?
A Larissa tinha uma viagem marcada com a família, mas os médicos aconselharam enfaticamente que ela desmarcasse.
Não, cancela tudo, porque se você tomar um esbarrão, o seu osso vai descer e você vai ficar com o braço lá embaixo de novo. Você não pode correr esse risco.
E se isso não é enfático bastante para você?
Começaram a falar, inclusive, assim, de situações muito perigosas em relação à amputação, de remexer nos nervos radial e ulnar, que já tinham sido abordados e que tinha feito praxia, que é a paralisia. Mas o meu medo maior, sem dúvida nenhuma, era perder o movimento das mãos, literalmente, dos dedos, e isso foi muito assustador.
Então, viagem desmarcada, planos adiados, dedos cruzados, lá foi ela de volta para a mesa de cirurgia.
Abre-se mais dos pontos que eu tinha. Se isso fossem pontos de milhagem, estava indo de executiva para Tóquio.
Ao todo, até o fim da aventura, ela acumularia cerca de 600 pontos.
Dessa vez eu tiro uma parte do enxerto ósseo da minha crista ilíaca.
A crista ilíaca é uma parte de um dos ossos do quadril, e essa retirada pode muito bem ser vista como uma segunda fratura controlada, feita por meio de cirurgia.
Coloca esse enxerto ósseo para ajudar biologicamente a regeneração dos ossos, porque uma coisa que eu não sabia é que osso por dentro sangra, tem, ele se regenera. Eu sempre penso em osso como esqueleto, sabe? O que sobra depois da morte, para mim é aquele esqueletinho sem vida, né? Eu não sabia que o osso era uma matéria tão viva.
O da Larissa, aliás, era mais vivo do que deveria. Mas eu tô me adiantando na história, porque a segunda cirurgia aconteceu.
Tira as duas placas, tiram-se os parafusos e coloca-se uma placa nova com novos parafusos.
E correu tudo bem, e a Larissa recebeu alta.
Fiquei 2, 3 dias em casa. Quando eu voltei para fazer o curativo nesse ortopedista que me reoperou, e muito feliz por estar mexendo os dedos e as mãos, uma alegria imensa, ele me atende com uma cara de que meu mundo caiu.
É uma notícia ruim de você dar.
Ah, sim. O ortopedista que você escutou lá no começo foi quem comandou a segunda cirurgia da Larissa Brasher.
Foi uma surpresa ruim.
Eu falei, o que que aconteceu? Ele falou, tem uma péssima notícia para te dar. Eu falei, o quê? Acharam uma bactéria? Ele falou, uma não, quatro. Eu falei, como assim? Ele falou, isso é muito difícil de encontrar.
Quando você tem uma fratura fechada, como foi a fratura da Larissa, você tem um índice de infecção numa fratura fechada que ele é baixíssimo, ele é abaixo de 1%. Nas fraturas expostas, aquelas fraturas onde você tem energia tamanha, né, que a ruptura das partes moles ela é total a ponto do osso perfurar, inclusive a pele, em certas fraturas expostas, você chega a índice, né, a taxas de infecção pós-operatória de até 30%. Sempre que você opera uma pessoa, você carrega esse risco. Na década de 80, se eu não me engano, um autor chamado Gristina, ele cunhou um termo chamado a corrida pela superfície, que é o seguinte: sempre que você coloca um implante metálico, você muda aquele ecossistema. Não é mais só um sistema orgânico, você tem ali um implante. Duas coisas podem acontecer. Ou você vai ter o tecido de granulação recobrindo aquele implante, né? Tecido de granulação é tecido de cicatrização, vascularizado, levando nutriente, levando antibiótico, levando coisas boas.
O corpo tratando aquela peça como se fosse parte dele.
Exatamente. Né? Então isso é, uhum. O bem venceu.
O bem no nosso ponto de vista, não no ponto de vista das bactérias, né? No ponto de vista das bactérias deve ser o contrário.
Exatamente. As bactérias, elas querem correr mais rápido do que a gente e povoar aquela superfície, né? E ganhar a corrida.
Eu falo, nossa, então eu vou fazer o seguinte, isso era uma sexta-feira, eu voltei só para fazer o curativo, eu vou então para casa, passo o final de semana e trago minhas coisas já na segunda-feira para fazer o tratamento de antibiótico-terapia. Ele falou, não, você daqui do consultório vai se internar imediatamente porque você está com bactérias, assim, terríveis. Ele falou, não tem nenhum germezinho da sua própria pele que tem entrado. Você só pegou a bactéria forte, provavelmente da primeira cirurgia. Normalmente são bactérias hospitalares.
São bactérias resistentes.
É, multirresistentes.
E quando vocês começaram a abordagem, no caso dela, já se sabia que ia se encontrar o biofilme formado lá dentro? Já tinha essa expectativa de que era uma infecção? Não.
Não, porque assim, o diagnóstico da infecção, às vezes, ele é muito difícil. Quando você tem a presença de uma fístula com saída de secreção purulenta, fica mais claro que existe uma infecção. O que não é, muitas vezes, o caso do paciente que você está tratando. Muitas vezes o caso do paciente que você está tratando não tem nenhum sinal externo de que existe uma infecção.
E ela não teve esses sinais de infecção por conta da espécie de bactéria, né? Que são essas bactérias low-grade que se desenvolvem devagar, não é isso?
Então, Tomás, a bactéria ela é um ser ardiloso muitas vezes, né? Então, assim, mal comparando, você tem pessoas que são mais calmas e você tem pessoas que são mais agitadas, né? As bactérias, embora elas sejam seres unicelulares, elas também têm, entre aspas, personalidades diferentes. Você tem personalidade, né, mais agressiva e você tem a famosa, né, que você tocou no assunto, que é a bactéria low-grade, que seria aquela pessoa que tem um metabolismo lento. Ela fica ali quietinha, mas ela desenvolve uma relação meio que de parasita, né? É como se ela sugasse todas as energias do paciente. O paciente precisa de energia para consolidar o osso. E aí aquela bactéria, ela fica sugando as energias, porque a bactéria ela tá ali querendo sobreviver a qualquer custo.
Essa sobrevivência das bactérias envolve a criação de uma estrutura chamada biofilme.
Imagina que a gente coloca uma placa.
Priscila Rosalba.
Aquela placa, uma vez que ela está dentro do nosso corpo, existem células nossas que elas começam a tapetar. Elas começam a ocupar aquele ambiente, porque aquele ambiente é nosso. E essas células do nosso corpo, uma vez aderindo à placa, ao metal, a qualquer coisa que seja, ela torna um ambiente propício para que qualquer bactéria que passe lá consiga aderir também. Uma vez que a bactéria adere a essa superfície, ela começa a se multiplicar. Uma vez que essas bactérias estão ali, você faz ali uma carapaça de bactéria, né? Ela começa, ela faz um montinho pequeno, aí elas vão se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo, forma ali uma colônia bacteriana. Você concorda que as bactérias que estão aqui dentro, elas estão protegidas de tudo que possa passar aqui fora? Elas estão protegidas da imunidade nossa, dos glóbulos brancos que podem ir lá, elas estão protegidas das substâncias que circulam no nosso sangue e que são capazes, né, de tentar erradicar essas bactérias, e ela está protegida também da ação dos antibióticos.
Então, quando você tem, né, a formação do que a gente chama de biofilme, né, que é justamente um cobertor de bactérias sobre aquela superfície do implante, aí você realmente perdeu a corrida. Porque aquela comunidade de bactérias ela vai fazer tudo para ela se defender. Então, você não tem a chegada de vascularização com nutrientes, com células de defesa do organismo, você não tem a chegada de antibiótico.
Além disso, o que é muito interessante? Essas bactérias que estão lá dentro, elas entram numa coisa que a gente chama de metabolismo estacionário. O metabolismo dela fica mais lento e a reprodução dela fica mais lenta.
E aí ela tá paradinha lá, tirando uma soneca, a gente chega com uma paulada de antibiótico? Seria ótimo. Só que não é bem assim que as coisas funcionam.
Lembra que a gente falou dos antibióticos? Tem uma coisa muito interessante sobre os antibióticos. A grande maioria deles age no momento da replicação bacteriana. Se de repente, além dessa proteção mecânica, essa bactéria que está lá dentro, o metabolismo dela fica mais lento e ela se reproduz menos, ela acaba perdendo os sítios de ligação, os sítios de ação para a maioria dos antibióticos. Por isso que o tratamento do biofilme é tão desafiador. Porque a bactéria lá, ela consegue desenvolver inúmeros mecanismos que a protegem, tanto dos mecanismos da nossa imunidade, quanto da ação dos antibióticos que vão circular na corrente sanguínea. Por isso que muitas vezes, é quando você tem uma infecção no material implantado, seja uma prótese ou seja uma síntese para tratamento de fratura, muitas vezes você pode tentar tratar essa infecção no comecinho dela, tentando erradicar esse biofilme.
O problema é que, como você já sabe, pelo menos no caso da Larissa, os sinais de que tinha uma infecção lá demoraram meses para aparecer. E aí?
Muitas vezes, por exemplo, existe a indicação de retirar esse material, de trocar esse material, porque a gente entende que esse biofilme que está amadurecido lá, a gente ainda não vai ter tecnologia para conseguir removê-lo.
Isso foi feito na cirurgia da Larissa, mas não foi suficiente. E assim que chegaram os laudos, ela começou um tratamento chamado antibiótico-terapia.
Aí, normalmente, o tratamento é de 6 a 8 semanas, o corpo não aguenta tomar tanto antibiótico na veia, fazer tantos ciclos de infusão de antibiótico na veia. Então, normalmente se coloca esse catéter, chama PIC, que é um catéter que vem daqui
A Larissa me mostrou os canudinhos plásticos entrando na parte interna do braço direito.
até a veia cava do coração, que é onde o antibiótico é então espalhado para todo o corpo.
Se a pessoa tem uma infecção cuja bactéria não é sensível ao antibiótico, que existe na forma de comprimido, eu tenho que tratá-la durante todo o tempo de forma endovenosa. A gente passa um catéter, que o mais utilizado, o catéter que ela tem, deve ser um catéter que passa pelo braço, né?
É, entra por aqui assim.
Isso é o catéter central de inserção periférica, que realmente ele é periférico, né? Passado perifericamente, mas ele é central, que a pontinha dele fica lá perto do coração.
E tô aqui há quase 2 meses nessa saga fazendo antibiótico terapia.
Quer dizer, agora já está controlado. Quer dizer, você falou que está prestes a receber alta, certo?
Não faço mais planos, eu digo que eu não conto mais o meu tempo por dias, eu conto por quem está entrando no meu quarto de equipes. Então eu penso, ah, hoje é fulano e fulano, então é quarta.
Você decorou o quadro de plantão do
Então,
quadro de
é, eu
funcionários
penso,
do
ah,
hospital?
então hoje é sexta-feira. Porque tem um tempo que se você fica muito tempo confinado, né, como eu tô assim no quarto, sem poder deambular, senão as câmeras de segurança me flagram, a gente vai perdendo um pouco essa noção mesmo do tempo, sabe? No dia que eu tiver que sair daqui, vai ser o melhor dia. Eu tenho absoluta certeza.
Essa certeza da Larissa tem a ver com um acontecimento que, olhando em retrospecto, parece uma coincidência arquitetada pelo destino. Porque ela tinha sido operada pela primeira vez perto do aniversário.
Passei meu aniversário do ano passado no hospital.
E um ano depois, o tratamento estava caminhando bem e ela estava com alta prevista justamente para o dia do aniversário.
Então, eu ia sair, eu ia ganhar de presente a minha alta.
Ela ia precisar continuar o tratamento com antibióticos, mas ia poder fazer isso em casa, acompanhada por um profissional de saúde. Mas aí.
A pessoa do home care não veio, não apareceu.
E isso, a princípio, pareceu a cereja do bolo de uma história em que o azar parece comandar o roteiro. Só que no dia seguinte, Larissa começou a ver as coisas de um jeito diferente, porque ela começou a sentir sintomas novos.
Gânglios, bolinhas no corpo, dor no fundo do olho.
Os sintomas e a gravidade dos sintomas foram se intensificando.
Minha pressão já foi a 4x2, com batimento cardíaco alto, tipo entrando em, como é que eles chamam? Em
Choque.
choque. Eu fui pro CTI quase chocando.
E no melhor estilo Dr. House, Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo com ela.
Assim, eu colhi sangue em vidrinhos de tabasco. Eu vou te mandar essa foto. Eu não sabia que se colhia sangue em vidros tão grandes. Eu fiz cultura de tudo, para zika, chikungunya, dengue. Enfim, fiz tudo. Quando descartaram todas as possibilidades, aí começaram a entender que era reação alérgica aos antibióticos, porque era uma coisa tão rara de acontecer que eles não levam em consideração. Eles pensam
Era
que é
uma
outra
reação
coisa
alérgica aos
antes do
antibióticos.
organismo. Eu estava tomando quatro antibióticos por dia, quatro ciclos, né? De 12 em 12 eu tomava um e de 12 em 12 eu tomava o outro. Aí, quando eu ia fazer o home care, quando eles iam me mandar para casa, ele juntou os dois antibióticos num mesmo momento. E aí é que deu o problema todo.
E como a gente explicou ao longo do episódio, parar um tratamento de antibióticos não é uma coisa simples.
Então, o médico sentou comigo, com o Paulinho, e falou: vou ter que continuar te provocando a alergia. Você ainda tem mais uns 4 ou 5 dias para fechar esse ciclo dessa maneira. Você vai ter que segurar a onda, você vai ter essas reações todas, mas você vai ter essas reações num CTI. E aí eles tiraram o meu catéter, né? Porque podem considerar também que pode ser uma infecção bacteriana que já está acontecendo no catéter. Então eles tiram a beira-leito, eles puxam o catéter que vai até o coração, assim, tipo, vem uma enfermeira e simplesmente fio. E o que aconteceu foi que eu comecei a tomar os mesmos antibióticos de maneira concentrada intramuscular, de uma maneira muito mais concentrada, que agora ele não vem pingando durante 1 hora e meia no seu organismo, ele vem de uma maneira super concentrada e você já tendo reação a eles. Então, amor, ali foi foi incrível.
A Larissa Bracher, claro, sobreviveu para contar a história. E em meados de outubro, ela finalmente recebeu alta depois de mais de 2 meses internada. O tratamento continua em casa, com antibióticos que não provocam alergia, e ela deve passar inclusive por sessões em uma câmara hiperbárica que satura o corpo com oxigênio.
Isso, além de favorecer a ação das nossas células do sistema imune, ela favorece a ação do antibiótico. Por quê? O que que é uma das coisas que faz as bactérias lá do biofilme entrarem naquele metabolismo estacionário que eu falei para você? A baixa concentração de oxigênio dentro do biofilme. Então, se eu aumento a concentração de antibiótico no sangue e nos tecidos, eu acabo aumentando também a concentração de oxigênio dentro do biofilme. Com isso, as bactérias ficam mais ativas. Se elas ficam mais ativas, o que que eu faço? Eu volto a ter aqueles sítios de ligação para a maioria dos antibióticos.
De toda essa aventura, a Larissa herdou uma cicatriz que vai da base do ombro até o cotovelo. Uma conta de R$ 7.000 por menos de 1 hora de atendimento no hospital Golden Diamond Forever, mas talvez, acima de tudo, ela tenha herdado um novo jeito de encarar a morte.
É engraçado, a morte ela é tão próxima assim, depois que eu passei por essas coisas todas, que eu passei a não temer tanto, sabia? Porque parece que é só uma questão de parar de respirar. Eu me deixo ir, sabe? Aí vem a noradrenalina e te fala, fica, né?
Antes de terminar, eu quero te indicar o Finitude, podcast parceiro de Rádio Guarda-Chuva. Eu vou fazer isso passando os microfones pro Renan, voz de veludo, Suquevícios. Renan Suquevícios, por favor.
Oi, pessoal. Queria passar para recomendar para vocês algum episódio do Finitude. Certamente Um deles vai fazer sentido para você, ainda mais nesse momento, mês de novembro, quando é lembrado o Dia de Finados, muita gente se sensibiliza um pouco mais, se lembra daqueles lutos que aconteceram já há alguns anos ou muito recentemente. É um momento de reflexão. Finitude está no ar desde o ano de 2018, já tratou de muitos temas, e eu recomendo que você passe lá. Certamente um desses episódios vai fazer bem, vai fazer sentido para você ou para alguém que você conhece. Um abraço e obrigado pela escuta.
Também, antes de terminar, eu tenho que fazer uma errata do episódio 124, Os Falsos Gringos. Porque no episódio eu falo que o Frank Sinatra gravou Feelings. E a gente mostra um trechinho da canção supostamente na voz dele. Mas já viu, né? A voz não é dele. Ou seja, eu caí no golpe dos falsos gringos. O episódio já foi corrigido, eu peço desculpas pelo erro. Termina aqui o episódio 127 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
Oi, aqui é a Anitta Crepe e eu tô falando de Barcelona, na Espanha. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A produção e o apoio de edição deste episódio são do Matheus Marcolino. O roteiro, a edição e a direção são do Tomás Chiaverini.